dia, 10 horas 32 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT. A Rádica 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br, também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodayelb e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo, iniciando aí a semana da nossa programação aqui do Revista, né? Revista CPT Kids, do dia 19 de abril, comigo, com a Elisa e com a Cíntia. Muito bom dia, meninas!
Bom dia, gente linda! Bom dia, queridos ouvintes, tudo bem com vocês aí? Aqui está tudo maravilhoso, um dia lindo de sol, agradável, temperatura, com mais um assuntinho hoje, assim, daqueles bem legais que sempre a gente vai ter que falar, né? E a gente vai estar com uma convidada bem especial aí, não é, Cíntia?
Bom dia, gente linda! Sim, uma convidada maravilhosa que está combinando muito com o nosso dia de hoje, porque está um raio de sol lindíssimo, sabe que eu sou muito observadora para essas coisas, né? Está lindíssima como um raio de sol. Galera, que saudade! Semana passada, né, a pessoa perdeu a internet, os butiá caiu do bolso e a pessoa ficou sem internet, mas essa semana estou aqui já em Canoas, na minha humilde residência. E vamos lá para uma semana muito abençoada, uma semana cheia de telas? Ou não teríamos
telas? Cheia de telas, é verdade, é o assunto de hoje, né?
Olha, a pergunta...
Oi, Cíntia!
Vai com tudo.
O uso de telas é o tema de hoje, né? O uso de telas e a educação infantil. A gente está recebendo aí a psicóloga, até já apareceu aí na nossa telinha, a Aline Penteado, de São José dos Pinhais, no Paraná, para conversar sobre esse assunto com a gente. Ela que é colaboradora aí do CP Terapia, o nosso programa da Rádio CPT, toda terça e quinta-feira. Você acompanha às 7 horas da manhã, apenas na rádio, né? Na rádio web, radiocpt.com.br, e também em vídeo pelo Face e no YouTube, toda terça e quinta, às 6 horas da tarde. E aí ela gravou esse vídeo, na verdade, depois a gente vai estar conversando aí com a Aline, ela vai explicar melhor. Foi em março, agora em março, que foi transmitido aí pelo CP Terapia, mas a gente sabe aí que foi um conteúdo bem bacana que dá para explorar um monte, né, gurias? E a gente convidou a Aline para estar aqui com a gente no CP Terapia para a gente estar conversando aí com a nossa audiência. Inclusive, a gente quer saber também com vocês, né, mamães, papais, que tem as crianças em casa hoje em dia aí também, né, com a pandemia, muita gente fazendo home office, as crianças estudando em casa cada vez mais ligadas aí nas nossas tecnologias. A gente quer saber de você também, como é que você lida com as crianças aí e o uso de telas, através da nossa interatividade no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133322111. Vamos fazer essa saudação então com a nossa convidada, Aline Penteado. Bom dia, bem-vinda à Rádio CPT, obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse assunto.
Bom dia, Luana, bom dia, meninas. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Que legal, vou deixar as meninas também fazendo a saudação.
Bom dia, Aline, seja muito bem-vinda mais uma vez. Já tive outras vezes aqui conversando também. É um prazer muito grande a gente ter uma pessoa assim para colaborar conosco, né? Eu estava brincando antes que nesse assunto de hoje eu não vou poder dar muitos exemplos positivos, porque aqui em casa a coisa é feia com relação às telas, com todo mundo, na verdade. Eu, inclusive, estou com 3 agora aqui ao mesmo tempo, né, para a gente acompanhar tudo, né? Mas seja muito bem-vinda.
É verdade, é legal isso que a Elisa está falando, né? Porque a gente vai, claro, que no Revista CPT Kids a gente vai estar falando da uso de telas e a educação das crianças, né? Mas temos aí muitos adultos também que têm essas dificuldades e tudo mais, que a gente vai poder estar trabalhando aí com a nossa psicóloga. E a gente fica muito feliz que você aceitou estar com a gente. E a gente tem um costume aqui na Rádio CPT, Aline, quando é a primeira vez, né, do nosso entrevistado, a gente pede para que se apresente. Claro, quem está acompanhando sempre a nossa programação aí, né, já teve a oportunidade de te ver no CP Terapia, que a gente agradece também a sua colaboração nesse programa da Rádio CPT, que a gente conta aí com vários apoios, né, colaboradores, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né, cristãos, para contribuir aí com a nossa programação, conteúdo bem bacana, tem lá a playlist. Depois a gente vai estar colocando esse vídeo também da Aline lá nos comentários, né, para quem quiser assistir, quem não assistiu, e também essa facilidade, porque como é um vídeo curto, é mais fácil o pessoal estar compartilhando e podendo ajudar outras pessoas também, né, então a gente vai estar botando lá nos comentários, tanto no Face quanto no YouTube. Mas, enfim, a gente quer que você se apresente aí para a nossa audiência, né? Diga quem é a Aline Penteado, onde é que você nasceu, né? A gente sabe que você mora em São José dos Pinhais, a sua formação e também o seu envolvimento com a Igreja Luterana.
Muito bom. Então, eu sou de Guarapuava, no interior do Paraná. Eu nasci em Guarapuava. Vim morar em Curitiba em 2002, por questões de trabalho dos meus pais, que vieram trabalhar em Curitiba, e aí a gente acabou vindo todos nós. Foi uma ótima oportunidade, tanto de questão de interação social, com relação também a conhecimento, a oportunidade de fazer faculdade. Eu fiz a minha faculdade na PUC, eu sou formada há 11 anos pela PUC e tenho especialização em psicologia clínica. E trabalho com clínica desde a minha formação. Sou super apaixonada pelo meu trabalho, me sinto muito feliz e realizada com o trabalho que eu faço. A minha atuação hoje é no plano de saúde, então eu trabalho, atendo os beneficiários deste plano de saúde e tenho consultório particular também que eu atendo depois do horário de trabalho. E uma das coisas que me deixam mais feliz nesse sentido é poder levar a saúde mental para as pessoas que nem sempre têm acesso à saúde mental, né? A gente sabe que ainda a psicologia é bastante elitizada e cara e inacessível para muitas pessoas. Então eu fico muito feliz e muito satisfeita de poder trabalhar também no plano e poder chegar, levar a psicologia, a saúde mental a lugares onde nem sempre ela é acessível, né? Eu sou luterana de berço, eu nasci luterana, meus pais, minha mãe sempre foi luterana, meu pai se tornou luterano depois que casou com a minha mãe, e a gente sempre foi bastante envolvido com a igreja, com a congregação. Tive uma participação mais ativa na época da juventude, com diretoria de jovens, de distrito e tudo mais, foi uma época muito gostosa. E hoje eu estou um pouquinho mais na parte da saúde mental mesmo, né? Dando suporte quando necessário e trabalhando mais nesse sentido também. Sou membro da Congregação São Paulo, no bairro Portão, em Curitiba, dos pastores Cristiano e Paulo. E é isso.
Que legal, que legal. Bem bacana, Aline. Você tocou num ponto bem importante a gente falar também. O CP Terapia, a gente comentou, né, de você ser colaboradora do CP Terapia. Ele surgiu justamente nesse período da pandemia para estar auxiliando, né? A gente sabe que é a área de você, assim, como da educação, as meninas, né, que são professoras também, a Elisa e a Cíntia, cresceu muito, né? Na verdade, se reinventou com a pandemia aí, com esses acessos online, aulas à distância, que a gente falou aí na semana passada. E também o atendimento clínico, né, dos psicólogos, em que também tiveram que se reinventar, se readaptar aí com toda essa função e também com o aumento da demanda, né?
Com certeza, inclusive até, né, por conta da pandemia, uma questão de segurança que a gente possa fazer e que a gente consiga fazer os atendimentos online, né? Já entrando um pouquinho na pauta, esse é um dos grandes pontos positivos da tecnologia, né, e do uso das telas. A gente consegue manter o nosso trabalho e a promoção do conhecimento, né, as aulas, enfim, por causa da tecnologia, né.
Mas a gente tem que cuidar também um pouquinho, né, os excessos, tudo tem um limite, né, tudo que é em excesso às vezes também não é tão bom, né, então a gente precisa, e você fala sobre isso, né, sobre essa questão do limite saudável para o uso de telas das crianças.
Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, eles comentam que até os 2 anos de idade as crianças não devem ser apresentadas às telas. A gente precisa estimular desenvolvimento cognitivo e motor das crianças sem o uso das telas, né, entre os 3 e os 5 anos de idade, os 2 e os 5 anos de idade, a recomendação é no máximo de 1 hora por dia do uso das telas, celular, tablet, enfim. E a partir dos 5 anos, dos 6 aos 10 anos, cerca de 2 horas por dia, né? E a partir dos 11 anos, até 3 horas por dia, respeitando sempre o limite de sono e os horários das refeições, né? Em todas essas faixas etárias que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, esse limite de exposição, ela também recomenda que seja desconectado 2 horas antes de iniciar o sono, né? E o que a gente vê muito no cotidiano e na nossa convivência e também no trabalho são de crianças que dormem assistindo, que almoçam assistindo, que só comem quando estão assistindo. Então, essa também é uma questão bastante preocupante, né? Mas nessa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, como é que a gente vai limitar 2 horas por dia, sendo que as crianças de 7, 9 anos estão tendo aulas online, 4, 5 horas por dia de aulas, né? Então, a gente também tem algumas novas recomendações com relação a esse sentido. Né? Como, de que maneira a gente vai transformar esse uso das telas num uso que seja consciente e que não seja prejudicial, né? E a questão do distanciamento e do isolamento social por causa da pandemia também é uma coisa importante, né? As nossas interações sociais acabaram sendo mais virtuais, né? A gente acaba se conectando mais com as pessoas por causa da tecnologia, e que bom que a gente tem esse processo, né? Então, esse é um dos pontos positivos do uso da tecnologia, que a gente pode manter as relações afetivas, a gente pode ter acesso remoto aos conteúdos, né? Eu vejo, por exemplo, que eu acho muito legal, crianças que fazem festinha de aniversário, né, pelas plataformas, as mães distribuem uma caixinha de salgadinhos, de docinhos, de bolinhos, e todos eles comemoram ali no virtual, e isso é muito legal, isso é muito importante, né, porém, nesse sentido, né, quando a gente está falando de criança, e vamos pegar ali a faixa etária dos 2 até a adolescência, a gente precisa de uma supervisão de um adulto, né? Esse é o ponto principal do uso da tecnologia. A criança vai utilizar o celular, o tablet, o computador, sempre supervisionado por um adulto. E aí é que é onde a gente consegue, como adultos, como pais, como cuidadores, entender o processo de que tipo de conteúdo elas estão acessando. E já perceber e começar a observar quais são os perigos aos quais elas podem estar se expondo, né?
Eu tenho um comentário para fazer, posso?
Pode.
Quando a gente começou ano passado com as aulas online, né, e com toda a questão da pandemia, que estamos adaptados, acredito, né, porque a gente teve que se adaptar e a gente teve que perceber que dava para acontecer, porque era o jeito que nós tínhamos, não é o melhor, mas é o jeito que nós temos, e ainda somos privilegiados por estarmos em escolas particulares, eu e a Cíntia, que a gente sabe que não é essa a realidade em todas as escolas, né. Mas o ano passado nós tínhamos uma preocupação muito grande com essa exposição demais de ficar o tempo todo no computador, né? Então a gente tinha, na escola que eu trabalho, nós tínhamos escalas de horários, assim, para ser pouco tempo. Então quanto menor a criança, era menos tempo. Por quê? Porque a criança pequena, educação infantil, por exemplo, ele não vai usar um caderno, ele não vai usar o livro, ele vai ficar olhando. E nós permanecemos dessa forma esse ano. Mas agora, esse ano, a minha filha, né, tá no terceiro ano, eu observo muito, eu tô deixando ela se comandar na aula, né? Então eu dou os roteiros para ela e ela tem que se organizar, e às vezes eu pego ela fazendo outras coisas e não assistindo a aula, mexendo em outros aplicativos, eu chamo a atenção porque ela tem que ter essa responsabilidade, né? Disciplina. Mas eu percebo também, né? Isso, eu tenho percebido, e aí que é importante o que tu falaste, assim, Aline, de acompanhar. Então eu não fico todo o tempo acompanhando, porque eu estou aqui assistindo, dando aula, ela tá ali no outro espaço tendo a aula dela, mas eu percebo que dependendo da idade, eles não ficam olhando para a tela, eles estão com o caderno, a câmera está ligada, eles estão olhando para o caderno, estão olhando para o livro, estão pintando, estão fazendo atividade. Então também, o que a gente achava antes, que a criança ia ficar, nossa, vai ficar 5 horas na frente do computador olhando para a tela, na prática acaba não sendo todo esse tempo, porque eles estão focados em outras coisas ali, né? E outra coisa também que eu percebo, eu já fiz isso, né? De deixar o joguinho, o tablet, deixar como recompensa ou punição, né? Sendo que deveria entrar numa escala de rotina, de horário para isso, para aquilo. Eu já fiz isso. Ah, se tu não fizer tal coisa, não vai jogar depois, né? Ah, só vai jogar se fizer tudo, né? Sendo que quando tem uma escala de que a criança sabe que ela só pode usar tantas horas por isso, vai brigar um dia, vai brigar dois, vai brigar três, depois ela vai entender que não é um castigo ou um prêmio. É a rotina que foi criada em casa para aquilo ali. E é muito difícil fazer isso, não concorda comigo, Aline? Como é que tu poderia... Concorda com o que eu tô falando ou é bobagem?
Não, isso faz todo sentido, Cíntia. Elisa, desculpa, isso faz todo sentido. A gente precisa sim, né? Eu vejo que no início, lá no ano passado, a gente teve uma bastante dificuldade de organizar essa rotina. Até porque a gente ficou com bastante expectativa, né? Ah, daqui 2 meses passa, daqui 3 meses passa, em outubro passa e não passou. Né, a gente continua aqui. Então, quando a gente inicia este ano, né, e ano letivo especificamente, a gente já começa com essa rotina, né? E dentro desse processo, essa é uma das recomendações, é definir um horário em que vai ser usado o celular ou o tablet para lazer, para jogo, né? Porque a gente também agora, a gente não está mais colocando em pauta o quanto tempo a criança fica na tela, mas o que que ela está fazendo na tela, né? E aí, nesse momento de lazer, que a gente limita essa uma hora, duas horas, né? E isso realmente colocar, encaixar na rotina o momento em que ela vai utilizar é super importante. Até porque se ela não cumprir os outros itens da rotina antes, não vai sobrar tempo de usar o dispositivo, né? Então isso é importante de colocar para as crianças, de que elas precisam cumprir todas as atividades dela para que naquele momento ela esteja disponível para utilizar o dispositivo eletrônico. Senão ela vai ter que terminar ou a lição de casa ou a tarefa doméstica que foi definida e assim por diante, né? Então sim, isso que você comentou faz todo sentido, sim.
Legal, e isso é tão importante, né? Porque, na verdade, essa questão do limitar o tempo da criança no celular, no uso das tecnologias, vai influenciar em vários aspectos, né? Não só a questão da disciplina, né? Até pela questão física mesmo, né? A visão que vai ser prejudicada, enfim, né? Essa questão do social, porque eu acho que isso aí também é uma coisa que a gente tem que começar a pensar hoje no futuro, pós-pandemia, porque é uma realidade que vai ficar, né? Essa questão aí do ensino à distância também, o híbrido, esse próprio contato. Antigamente as crianças não tinham esse contato virtual com outros, né? Com familiares, inclusive, esses aniversários que a gente vê tanto pessoal fazendo grupos de chamada e fazendo a comemoração e tudo mais. Então é uma coisa que veio para ficar, então tu vai ter que adaptar isso também, né? Fazendo com que a criança depois vá entender que não, tem o contato físico também e tem o contato virtual, né, também. Outra questão, acho que dessa questão da limitação do tempo, né, no uso de telas, muitos pais às vezes pensam que é um brinquedo, né? Ah, deixa ali e tá entretendo, mas na verdade não é, há um mundo lá dentro da internet, né, e que também pode estar exposto a esses perigos, como você falou, né? Então, acho que ter essa consciência também do que realmente significa essas tecnologias, né?
Exatamente, até porque, né, uma coisa que a gente quase não fala e que é muito importante de falar, as crianças, elas jogam, por exemplo, jogos online e elas interagem com outros jogadores, né, e a gente não sabe quem que tá jogando, se é mesmo uma outra criança ou se é um adulto. E aí, nessa interação, a criança fala o nome dela, fala o nome do pai e da mãe, acaba trazendo dados pessoais, porque ela não tem maturidade para identificar o perigo disso, né? Então, na inocência dela, ela vai falando, até que, de repente, ela se torna vítima do que a gente chama de aliciadores, né? Então, por exemplo, uma criança de 9, 10 anos, que já tem um pouquinho mais de maturidade, acaba passando, falando sobre as suas questões pessoais e sendo aliciada no sentido, assim, de devolver essas questões. Então, eu sei o nome do seu pai, da sua mãe, sei onde eles trabalham. Se você não me mandar uma foto sua de calcinha, eu vou lá matar sua mãe e seu pai, né? E aí ela manda, porque ela fica com medo e não fala e não conversa. Então, é por isso que a supervisão, ela é importante, e que tenha sempre esse diálogo entre a família, para que a criança também se sinta confortável e segura de conversar com os pais sobre isso, né? De falar assim, ó, aconteceu isso, né? E que os pais também entendam que ela não tem culpa de ter passado essas informações, porque ela é inocente, ela não vai perceber que isso é um perigo, né? Então, esse é um dos grandes riscos que a gente precisa muito estar presente na vida das crianças e saber o que que elas estão fazendo, que tipo de conteúdo elas estão acessando, né? Isso é uma das grandes questões. A Luana comentou, né, da questão da interação social também, e de fato isso é uma outra questão que é bem importante. Grande parte do nosso desenvolvimento emocional, ele se dá nas relações sociais, né? Então a gente precisa também limitar esse uso, no sentido de que promover para as crianças, mesmo dentro de casa, um momento de atividade com a família, com os irmãos, com os pais, enfim, com as pessoas que estão dentro de casa, já que a gente não pode promover essa interação social ainda fora de casa por causa da pandemia, né? Então, isso é uma outra coisa que é super importante, de parar e interagir entre si, ali no pessoal, fora das telas, né? E aí, a gente tem uma série de possibilidades que a gente encontra também na internet de atividades que a gente pode desenvolver em família, né? E que são muito interessantes, são jogos de tabuleiro das mais variadas faixas etárias. A gente pode criar um jogo, a gente pode decorar uma parede da casa, então cada um vai pintar um lado, a gente pode fazer um jardim coletivo, que cada um tem a sua plantinha, e daí vai botar adubo, tirar terra, regar, todo mundo junto fazendo a mesma atividade. E isso estreita as relações, promove maior comunicação, e, enfim, isso é muito importante, né?
Ideias aí,
eu vejo
sugestões. Fala,
eu vejo bastante, assim, a gente entrar no mundo da criança, do jogo dele, né? A gente vem de uma geração em que eu brincava de boneca e nem tinha boneca muitas vezes. Eu pegava, inventava minhas bonecas. Não é que não tinha, mas eu fui ter um bebê com 12 anos, né? E brinquei de boneca, de trocar fraldinha e tudo com 12 anos para 13. E às vezes é complicado pra gente, a gente conseguir entrar nesse mundo deles, né? Então, uma das coisas que fica como dica, né? E assim, tu falou uma coisa muito interessante, né? A quantidade do tempo não está mais tanto em foco nesse período que a gente está vivendo, mas sim a qualidade do que a criança está vendo, né? E tem muitos jogos, né? Então tem jogos que eu digo, ah, não, esse aí não. Ela vem pedir para baixar o jogo, não sei o que, eu digo, não, esse não. Então ela já sabe quais os jogos que a gente vai incentivar. Por exemplo, a Mariana, ela curte pra caramba jogos de construir casa, de decorar casas, peças. Então, dependendo dela, ela enjoa daquele, ela pede para baixar outro que ela descobriu, aí ela, depois ela mostra para nós, tu entra virtualmente na casa que ela criou e tudo mais. E aqui tem uma regra que não se compra nada, né? Então, às vezes ela tem um dinheirinho que ela quer comprar, porque se ela comprar tal coisa, ela pode construir tal coisa. Não. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não. Teu dinheiro não é para usar nisso. Tu vai jogar de algum outro jeito, mas não é para isso, é para outras coisas, né? Ah, mas eu ganhei, e não se discute. Então, joguinhos na internet que tu vai comprar isso, aquilo, para... Não, isso a gente não faz. Tu vai conquistar o teu jogo de alguma outra forma, né? E às vezes essa criança vem trazer e vem querer mostrar. Mãe, tenta aqui que eu vou te mostrar como é que ficou a minha casa. E eu fico tonta às vezes, porque entra naquela casa assim, 3D, e vai subindo escada, né? E quanto é importante a gente entrar nesse mundo também. Então a gente tem que refletir às vezes, assim, não, eu tô cansada, eu não, pra mim, fiquei a tarde toda dando aula a Meet na frente da tela, mas eu preciso olhar. Porque é o momento dela, e ela faz casas, inclusive, às vezes, e pede pra gente, que cor tu quer, mãe? Como é que tu quer a tua casa? Agora eu vou fazer a casa do pai. Que cor que tu quer a tua roupa? É uma interação também. Não é o ideal que eu imagino, porque eu não vivi desse jeito. Pra mim, brincar é trocar roupinha, brincar de boneca, é inventar coisinhas ali. Mas no mundo dela, com quase 9 anos, agora aquilo ali, brincar com a prima online, a gente controla, é importante, né? Aí eu tenho uma dúvida, tá? Quando eu vejo elas brincando online, elas fazem assim, ela e a prima dela. E controlado, né? Os pais cuidam o tempo, eu e a minha prima, a gente cuida o tempo e tudo mais. Elas ligam o Meet e conversam pelo Meet e se visitam na casa virtual. Uma coisa louca, gente, uma coisa louca. Se visitam na casa virtual, se dão presentes, se uma tem um pet, ela dá um pet para outra. Só que eu escuto as conversas, né? Eu peço, eu deixo e eu questiono. E às vezes eu me sinto interferindo demais na brincadeira delas. Porque, por exemplo, esses dias a Mariana falou assim, eu vou entrar nessa casa, tá aberta essa casa, eu vou roubar as coisas. Ah, eu vou roubar. E eu, na mesma hora, como assim tu vai roubar? Ai, mãe, é uma brincadeira. Eu digo, não, não pode brincar de roubar. Né? Então eu me senti invadindo coisa que eu não, ninguém via eu brincando quando era criança. E eu fazia umas coisas também, uns desenhos que a gente assistia. Eu fico pensando assim, até que ponto que tá certo a gente interferir em tudo, né? Eu me questiono às vezes, mas eu também não posso deixar passar desapercebido uma coisa que eu tô vendo que não tá certo, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses jogos aí, o que a gente vê de reprodução nos jogos que a gente não quer que seja reproduzido na vida real, né?
Ótimo. Isso, acho que a sua intervenção, ela é correta, né? Ela tá certa, porque é um valor moral da família que roubar não tá legal, não é certo, né? Então, essa é uma das recomendações também, que a gente consiga trazer do virtual para o real, que tudo que a gente vive, que eles jogam e que eles interagem no virtual, isso seja trazido para o real também, como uma conversa, como uma discussão, como uma orientação também para as crianças, né? Então, essa sua intervenção, ela é super necessária e importante. A gente, quando era criança, que a gente brincava sozinho na rua, é porque todo mundo se conhecia, alguém estava olhando a criança, a gente tinha um pouco mais de liberdade nesse sentido, né? Essa brincadeira, aconteciam coisas erradas? Muito provavelmente, né? Alguém brigava, alguém discutia, mas se resolvia ali e pronto. Agora, quando as coisas tomam uma proporção maior, normalmente acontecia uma intervenção, né? Uma criança chega machucada, alguma coisa assim, isso era levado para dentro de casa também. Então, acho que a gente pode pensar, no que é que a família considera correto ou não, né? Aí, o seu cuidado com relação a ouvir tudo que elas falam, eu acho que é importante sim, porque a gente está falando de um meio virtual e que nem sempre é 100% seguro. Né? Que a gente sabe que de repente alguém pode invadir, pode entrar, pode, né? Se ela tem acesso a entrar numa casa abandonada, alguém tem acesso a entrar na casa dela também. Então, isso é importante, né? Isso, esse tipo de atenção é importante. E conversar sobre isso com eles, né? A temática de, roubou no jogo? Peraí, mas a gente precisa conversar sobre o roubo então. Né? E isso é uma coisa super importante. Não fica simplesmente lá. Ah, mas é uma brincadeira. Beleza, mas não é uma brincadeira legal. Não é legal brincar de roubar, né? Então, isso é uma coisa sensacional, isso é uma coisa super importante. E aí a gente pensa, a gente está falando, né, dessa interação da família e tudo mais, a gente também precisa considerar o exemplo que os pais dão. Né? Então, se a gente fala, olha, a gente não pode usar o telefone na hora da refeição, mas o pai fica lá conectado, olhando no telefone, respondendo mensagem, isso acaba sendo muito diferente, né? Acaba sendo assim, oposto daquilo que a gente está falando. Até porque as crianças pequenas, né, até os 5, 6 anos de idade, elas são muito concretas, então elas aprendem muito pelo exemplo. Né? Se a gente, vocês que são professoras e trabalham com crianças, vocês veem, de repente a criança para com a mão igualzinho à mãe, ou fala de um jeito igualzinho do pai, né? Porque eles aprendem observando o que os adultos estão fazendo. Então, essa é uma coisa também muito importante, né? Os pais também precisam limitar o momento em que eles estão na tela, na frente das crianças, pelo menos, né?
Porque somos exemplo, né?
Exato, exatamente, exatamente.
Muito bom, muito bom. Eu ia comentar sobre isso também, né, sobre a questão dos exemplos. Não adianta, né, você fazer toda uma programação aí, limitar as crianças e tudo, se você mesmo, né, os pais não derem um exemplo. Gente, tem muitos comentários aqui, eu quero ler alguns comentários na nossa interatividade, e depois a gente continua aí batendo esse papo. Inclusive, já colocamos lá nos comentários o vídeo do CP Terapia, né, da Aline Penteado. Também a Astrid Bender está aqui com a gente. Bom dia, abençoado programa. A Elisa Teskfeldman está sempre ligadinha aí com a gente. Bom dia, Luana, Elisa, Cíntia, acompanhando esse belo programa. Entra, manda aí fazendo 23 graus, sol e bem agradável. Beijos e uma ótima semana. Um grande beijo para a Elisa. Também a Noêmia Lucila Scherer. Bom dia, obrigada, gente. Deus abençoe. E a Magali Schmidt está aqui com a gente, gurias. Bom dia, queridonas. Escreve a Magali. Beijo para a Magali. Também o André Cristiano Mittmann, de Curitiba. O André e a Renata Mittmann. Bom dia a todos. Temos um filho de 4 anos e meio e é impossível, numa geração atual, não ter telas de tablet ou celular em casa, mas usamos com moderação sempre. É o recadinho deles, e isso é bem legal, né? Antes a Aline tinha comentado que é uma recomendação de que não, a criança até os 2 anos, né, não seja exposta, mas na realidade, né, como a gente estava falando aí sobre o exemplo, a teoria é uma coisa, a prática é outra. É muito difícil, né, não ter crianças com menos idade que não sejam expostas a essas tecnologias, né? Talvez com os pais acompanhando, mostrando e coisa tal. Algumas crianças não chegam a já mexer, né? Mas a gente já vê crianças bem pequenas já até, né, ampliando foto e tudo mais, né? Renê Rosto também tá com a gente. Bom dia a todos. Seu Mira Santana, Neuci Schmidt também tá ligadinha. Lina Carvalho tá dando bom dia. Jane Ribeiro, bom dia, meninas. Ótima semana. Nicole Luz também tá com a gente. Desculpa se a psicóloga já respondeu essa pergunta, cheguei há pouco, mas até que ponto a tela pode colaborar para um atraso de fala? Abraços, ó. Isso é ela não falou ainda, mas pode estar falando aí com a gente também, né?
Ótimo, sim. Existe sim pesquisas que mostram que o uso de telas antes dos 2 anos de idade, eles atrapalham e causam atrasos de desenvolvimento, né? A gente precisa entender que até os 2 anos de idade, a aquisição do conhecimento, ela acontece pelos sentidos, Né? Então, se a criança tem apenas um estímulo sensorial, que é o visual da tela, ela não vai buscar, ela não vai ter o desenvolvimento dos outros sentidos, né? É, pode prejudicar o desenvolvimento neuromotor, aprendizagem e a própria concepção de si mesmo da criança, se ela tem acesso a isso. Por isso que é importante, né? Eu entendo e a gente sabe que é muito difícil a gente restringir a tecnologia até os 2 anos de idade. A criança assiste TV, vai no consultório médico, tem lá um desenho passando na TV do consultório, né? Enfim, mas o mínimo possível a gente tem que pensar nessa faixa etária, né, até os 2 anos de idade. Então, essa experiência sensorial no desenvolvimento da criança, ela é super importante até os 2 anos, né, nesse primeiro momento, e até os 5, 6 anos, a experiência de brincar na areia, de sentir texturas, de cair, se machucar, enfim, né, o som de outras coisas, de natureza, o som da voz da mãe, da professora contando história, isso tudo vai desenvolver o vínculo que a criança tem com os seus cuidadores. Também é uma coisa importante, né? E a nossa comunicação, ela se dá pelo vínculo. Então, assim, é um atraso de fala, ele pode sim estar relacionado ao uso de tecnologia, mas aí é sempre importante fazer uma avaliação com uma fonoaudióloga, que pode explicar um pouco melhor sobre isso, né? Outra influência negativa das telas é a interpretação que as crianças vão ter das coisas que elas recebem, do conteúdo que elas recebem, né? Então, essas habilidades de relação, de comunicação e habilidade motora, ela é super importante de ser desenvolvida fora da tela, para que quando ela receba o conteúdo pelas telas, ela consiga interpretar e ela consiga traduzir isso, né? Esse estímulo que ela recebe na tela para o real.
Né? Tem que ter um equilíbrio, né? Eu tava lembrando agora na sua fala, o que a Elisa tinha falado antes também, o que era brincar para ela quando era criança, né? Não tinha essas tecnologias e tudo mais, o máximo videogame a gente tinha, né? Mas é ter esse equilíbrio também. Eu fiquei, me lembrei, né? O meu irmão, meu sobrinho tem 1 ano e meio, né? E aí, meu irmão dá um monte de coisa lá para ele, de carrinho eletrônico, de brinquedo, disso, aquilo, próprio celular e tudo mais. Mas ele vai lá, quando ele vai lá no sítio, porque minha mãe... Né, agora com a escolinha fechada, a mãe e a outra avó cuidam, né? Aí ele gosta de brincar com prendedor. Aí o meu irmão fala assim, pô, mas com tanta coisa ele gosta de brincar com prendedor. Mas aquilo ali tem que ter esse, como você falou, né? É o brincar na areia. Agora ele tem uma pracinha lá também, daí ele brinca lá com os brinquedinhos na areia e tudo mais. Tem que ter, né? Esses dois lados para justamente ajudar no desenvolvimento da criança também, né?
Exatamente. A gente tem um neurotransmissor que chama dopamina, que ele também é responsável, entre outras coisas, ele é responsável pela área da concentração, né? Então, se a tela, o uso do dispositivo eletrônico, ele estimula muito, porque a dopamina também é responsável pela sensação de saciedade, de prazer, né? Então, quanto mais se usa, mas se tem necessidade de usar, e aí a gente tem uma outra questão bastante específica que é comparado com uma dependência química, né? Porque a criança que acaba ficando muito tempo, ela precisa ficar muito tempo na tela e acaba desenvolvendo realmente uma dependência daquilo. E isso causa irritabilidade, choro, dificuldade de sono, enfim, uma série de outras questões, né? Mas a dopamina na área da concentração, ela vai atrapalhar o desenvolvimento da linguagem quando isso é concentrado apenas na tela. E aí, atrapalhando o desenvolvimento da linguagem, acaba tendo atraso de alfabetização, e aí acaba atrasando várias outras coisas e trazendo outras dificuldades ao longo do desenvolvimento, né? Então, isso é uma coisa bastante importante da gente ter consciência, da gente saber disso, né? E da gente pensar sobre isso. Uma outra questão também que é bem importante é a questão do sono. A gente tem a melatonina, que é um outro neurotransmissor que ele é responsável pela indução do sono, né? E a tela azul, a luz azul que a gente recebe, tanto na tela do computador, do tablet, do celular, ela diminui a produção de melatonina e ela pode causar distúrbios do sono. É, então, crianças que demoram a dormir, ou que têm muitos pesadelos, ou que acordam muitas vezes à noite, pode ser um prejuízo já vindo dessa questão da melatonina.
Que interessante. Tem mais comentário, gurias, ali na...
Eu queria falar uma coisa assim que eu observei, que eu observei, Lu, nos meus alunos, tá? Essas questões dos jogos, esses jogos que são um pouco mais invasivos, que deixam a pessoa muito ansiosa e tal, é muito diferente de jogos como o jogo que a Mari joga, que tem que montar e tal e tal. Esses de luta, né, uns assim mais assustadores, digamos assim, é impressionante como mexe com eles, mexe muito com eles, né? A gente vê isso assim em aula, que eles começam a falar desses jogos já enfurecidos, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ganhar, sabe? É uma competição que eu vejo, né? De repente estou falando algo errado, mas eu vejo que é uma competição que não é nada saudável, porque é uma coisa assim que eles ficam muito ansiosos, muito, muito estressados. E aí eles jogam no grupo, e eles têm, eu tenho uma turma que é o meu último horário, né? E eles assim, tá acabando, prof, tá acabando, porque agora às 6 horas eu marquei um jogo online. E eu tenho que ganhar, hoje eu vou ganhar, hoje eu vou ganhar. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com essas questões de qual tipo de jogo e pra qual idade, né, gente? Respeitar a idade. Na TV, quem é que vai deixar uma criança ver uma novela que fala um monte de absurdo, né? É difícil, eu sei, tá todo mundo ali, mas tenta tirar o foco, porque esses jogos, eu não sei vocês, gurias, mas eu tenho muito, muito ranço, digamos assim, com esses jogos, assim, que são jogos cada vez mais reais, né? Tem aqueles assim de invasões, de zumbis, que são cada vez mais reais. Imagina o quanto isso mexe internamente com uma criança, né? O adolescente já é difícil de trabalhar essas emoções, imagina uma criança pequena. Então, assim, acho que essa é a minha dica, até porque eu vejo isso em aula, né? Elisa e eu, a gente tem muitos alunos de diferentes idades, e hoje eles estão tendo acesso a isso com cada vez mais cedo, a esses jogos. E como isso mexe com eles, como isso deixa eles assim numa ansiedade, numa revolta até, sabe? Às vezes um coleguinha fala uma besteira boba, né, em sala de aula. Nossa, aquilo toma uma proporção assim gigantesca, que a gente tem que saber trabalhar esse conflito. Então, assim, cuidado, né, pais e mães, cuidado com esses jogos assim que tem um determinado uma idade para se jogar. Não deixem mesmo. Isso estimula assim coisas tão ruins, pelo menos é o que eu vejo, Aline, me ajuda aí, mas é o que eu vejo, esse estímulo, assim, de coisas que não são tão boas, né, sentimentos que não são tão bons.
Exatamente, né, quando a gente fala dos pais participarem, do observar e monitorar o que as crianças estão fazendo, é exatamente nesse sentido, né, num âmbito geral, as crianças, elas não têm maturidade para entender sobre as suas próprias emoções, né? Então, tudo que provoca qualquer tipo de alteração emocional, elas precisam do auxílio de um adulto para poder entender o que está acontecendo com elas. E, de fato, esse é um dos sinais de que tem algo errado acontecendo. Quando a criança está muito irritada, muito ansiosa, qualquer tipo de manifestação emocional, por exemplo, uma regressão, se antes a criança já usava o banheiro e agora ela começa a fazer xixi na calça de novo, por exemplo. Né? Então, esse tipo de coisa é bem importante da gente ficar de olho. E realmente, né, a ideia da competição, isso é super importante e saudável, desde que isso não cause um sofrimento. Isso não cause uma alteração emocional importante como a ansiedade. Né? Porque quando a gente pensa, a gente está falando de uma questão que atrapalha outras partes do desenvolvimento. Por exemplo, a aula. Né? Então, se o jogar depois da aula atrapalha a concentração na aula, então a gente precisa ficar de olho nisso, com certeza.
Aline, essa questão do sono, eu estava tentando lembrar, bem na hora que eu estava vendo, tentando lembrar o tal do hormônio lá, né? Essa questão do sono, muitas vezes a gente só se dá conta de que está tendo alguma influência negativa quando atrapalha o sono da criança, né? E aí, às vezes, eu tive, né, problemas, eu tenho problema com sono em alguns momentos, né, e a minha filha mais nova também tem problema com o sono, de não conseguir dormir, o período da pandemia foi muito complicado, ela ficar assim, não consigo dormir, um pouco de ansiedade, um pouco de estresse, a gente começou a avaliar, e nesse período a gente cortou muita coisa, e sempre conversando com ela que não era punição, que não era normal uma criança não conseguir dormir, que as pessoas dormem à noite. E aí foi o gatilho para a gente cuidar, inclusive, a alimentação. né? De ter horário para comer, aí depois das 10 já queria furungar, comer um doce, um chocolate. Eu comecei, filha, não dá por isso e por isso. Ai, mãe, mas eu tô com fome, então vamos inventar outra coisa, vamos ter um horário para comer. Eu comecei a cortar, sabe, até a alimentação depois de tal horário, me doendo, né, porque parece que tá negando comida pra criança, mas porque a gente sabe que isso daí também faz com que não relaxe, com que não descanse, com que, que o corpo não, a mente não relaxa. Proibi alguns desenhos, proibi alguns vídeos, tentei identificar, né, normalizou a questão, porque ela não estava dormindo no quarto dela no início da pandemia, né? Não estava mesmo nós deitando também. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes para nós o desenho que a criança está assistindo, ou o joguinho que ela está vendo, ou a série que ela está vendo, para nós é tão bobinho, não tem nada de medo. Mas na criança pequena, que mesmo que a gente ache que eles são grandes, daqui a pouco tem uma cena ali, uma trilha sonora daquele desenho, que mete um medo, que dá um medinho, que a criança não consegue dormir. E nem sempre eles falam, né? Ai, não consigo dormir, tenho medo. Ai, não vou dizer do que eu tô com medo, que tu vai rir de mim. Isso aconteceu? Não vou dizer. Semanas, para daí eu conseguir identificar o que era que estava atrapalhando. E aí, só complementando, eu tenho dúvida também quanto a isso. A gente foi na oftalmo ano passado e foi comentado com essa questão da melatonina, isso, né? Melatonina. Sobre as luzes azuis, e aí a oftalmo me falou que a TV não influenciaria tanto, né, nessa questão do hormônio, né, não quer dizer nas outras questões todas que nós já falamos aqui. Então, quando eu vejo que ela tá querendo ver uma série que dá para ver na TV, não, vamos ver junto aqui na TV, né, não fica olhando no computador ou no tablet e tudo mais. E já expliquei, porque ela viu a médica explicando o porquê que não poderia. Então a gente influencia nesse sentido também, vamos assistir junto e vamos ver na TV e não nos outros dispositivos, né? Confere isso, Aline.
Sim, porque quando a gente está assistindo TV, a gente tem uma distância um pouco maior do equipamento com o nosso olho. Quando a gente está no computador, ou quando até aqui, né, que a gente está conversando, a gente está muito próximo, né? Então, nós adultos também, eu tive uma grande alteração visual, eu tenho miopia, eu uso lente corretiva, e neste ano tive um aumento de grau, porque a gente fica muito tempo mais na frente do computador, né? A gente tem alguns óculos que tem proteção de luz azul, mas na questão das crianças, sim. Essa questão, ela atrapalha, porque o tablet, o celular, a gente fica muito pertinho. A gente não tem um distanciamento seguro. E da TV, a gente acaba tendo um distanciamento mais seguro, né?
Muito bom. Eu acho que essa questão do hábito que a Elisa trouxe também é bem importante, bem interessante, né? Eu também tinha o costume de ir até a cama com o celular, né? Aí, daqui a pouco, boto o celular na cabeceira, boto para despertar, perdeu o sono, já tá mexendo, né? Então, eu coloquei para mim de que ele fica na sala. Não fica mais, eu não vou mais pro quarto com o celular, ele fica na sala para justamente não, né, evitar de pegar. Então, acho que essa questão de tu criar alguns hábitos, né, umas rotinas, que nem a Elisa estava falando ali, diz, parece que é punição, mas não, né, tudo é uma questão de tu ir te adaptando aí com novos hábitos para não prejudicar tanto, né. Tem recado aqui ainda, gurias? A Gisele Schink-Koller tá aqui com a gente, ela escreve, aqui tem uma de 6 e um de 10. E de 10 anos. Depois de um ano em casa sem aula presencial, vejo que está cada dia mais difícil dosar esses usos das telas. Morando em apartamento, ainda mais complicado. E vejo que nem elas querem mais brincar com os brinquedos. É o comentário aí da Gisele. Então, né, tem essa questão também, né? Claro que mora em apartamento, né? Fica mais restrito ainda o espaço para as crianças, né?
Exatamente. E aí é onde eu acho que a gente precisa conversar sobre isso também, no sentido de que as crianças, elas precisam de companhia, né? Então, as crianças, elas precisam receber muito afeto e precisam de interação social para poder desenvolver bem a questão emocional. É quase como se elas ficassem anestesiadas quando elas estão consumindo conteúdo, usando celular, jogando, assistindo YouTube, enfim, né, usando nesse sentido. Por isso que a gente precisa acompanhar o que elas estão assistindo ou jogando e conversar sobre isso depois, né? E a gente pode, sim, oferecer outros tipos de atividade, inclusive colocar um vídeo de atividade física, por exemplo, e as crianças acompanhar aquela atividade física, que tem três partes dessa rotina e desse desenvolvimento que a gente precisa tentar preservar o máximo possível, mesmo em pandemia, que é a alimentação, o sono e a atividade física, né? Alimentação e sono, a gente já falou um pouquinho, a questão da atividade física é onde a criança desenvolve a consciência corporal, né? Então, é onde ela vai perceber o próprio corpo no ambiente onde ela está, e ela vai perceber os limites e as potencialidades dela também, né? Quando a gente está muito tempo confinado, e a questão do apartamento é uma realidade, a gente sabe disso, talvez pensar nessa alternativa de procurar atividades físicas, dança, enfim, brincadeiras de pula cadeira, passa por baixo, enfim, que a gente pode montar mesmo que seja um circuito pequenininho, né, para mexer, para elas se movimentarem.
Isso também tem várias opções na internet, né, pra gente pode encontrar. Eu me lembrei assim, a Elisa na semana passada tinha comentado, né, sobre uma aula que ela ia fazer, não, vamos alongar e tal, aí no fim mexeu lá no cabo do computador, mas é uma alternativa também, inclusive, né, em aula, né, também os professores também podem estar fazendo isso para dar uma movimentada na criançada, né. Fica como dica.
Falando em dicas, assim, ó, eu acredito que eu me considero uma privilegiada por ter feito pedagogia e trabalhar, gostar muito de criança, mesmo que cometa erros absurdos, né, enquanto mãe, mas eu sou uma defensora de que estar com os filhos não é parar tudo que tu tá fazendo e ir lá, agora eu vou brincar desse brinquedo, né? Eu sempre fui a favor de vai fazer a comida, leva o filho junto, ajuda aqui, ajuda dali, né, não como uma bronca por... né, ah, tem que fazer o serviço, né. O ano passado eu usava muito com a Mariana, que a que eu me preocupo mais é a Mariana, porque a Luísa teve uma infância até os 10 anos, ela não teve celular até os 10 anos, né, ela era diferente, ela tá com 14, agora é outra realidade, apesar de estar sofrendo também, que ela tá com a problema nos olhos, por causa da lente. Agora, pesquisando, eu vi que tem a tal da síndrome do olho seco, que pode ser causado pelas lentes, então a gente tá tentando investigar o que tá acontecendo. Me preocupo mais com a pequena, que isso foi muito precoce, né? Essa questão das mídias. Mas eu dou como dica, assim, ó, por exemplo, a gente vai fazer um bolo de caneca, que ela gosta. Aonde que a gente olha a receita? Que a gente nunca lembra a quantidade. No celular. Eu tenho um caderninho aqui de receitas, gente, de mais tempo atrás. Mas eu coloco algumas receitas básicas, eu coloco no caderninho de receita. Já fiz elas escreverem à mão, que achou legal de colocar a quantidade, porque eu sabia de cabeça, mas eu não tinha escrito. Lista de supermercado, né? Que elas começam assim, ai, mãe, tá faltando tanta coisa. Eu chamo, Mariana, vem cá me ajudar. Pega um papel aí, fazia muito isso ano passado, eu tava no segundo ano, né? Então era um prazer escrever. Bota, escreve o que tá faltando. Eu ia dizendo as coisas. Ela ficava ali uma meia hora ou mais comigo na cozinha, enquanto eu ia fazendo as coisas, ela ia anotando o que faltava, anotava umas coisas assim, bem no interesse particular dela, mas eu deixava, né? Então são pequenas coisas que eu não vou largar tudo que eu estou fazendo, mas eu vou estar incluindo essa criança no que a gente faz, né? A gente tem uma geração hoje em dia de pais que se agoniam por não ter tempo para os filhos. Mas o ter tempo para os filhos, na minha visão, não é largar tudo e sentar e jogar o joguinho que ele quer jogar. É trazer o filho para ajudar a estender roupa do jeito dele, né? Do jeito que a criança vai saber, a gente vai ensinando aos pouquinhos. É trazer para ajudar a secar uma louça, lavar, eu tenho receio por causa do quebrar, mas de repente deixar lavar alguma coisa ali, né? É se envolver em todas as situações familiares, né? E não apenas largar tudo, agora vamos para o mundo da criança, que daqui a pouco a criança nem vê tudo que tu faz, que tu tá envolvido na casa, que tem que fazer. Crianças bem pequenas é uma coisa, maiores é outra, a gente tem que estar sempre relembrando que cada criança precisa em tal momento, tal idade, né? E eu sou uma que estou sempre lendo, mesmo que, o que é 8 anos mesmo, vamos lá ver, ah, é bem de 8 anos, é isso que está acontecendo. E aí a gente refresca a memória e consegue seguir no caminho ali, né? Errando, acertando, às vezes mais errando, às vezes mais acertando, né? Então fica a dica aí de trazer os filhos para as atividades que a gente tem que fazer na casa e que também seja prazeroso se envolver do jeito dela e não mostrando que está errado ou certo, né? Não faz certo. Não, vamos ensinar, vamos fazer do jeitinho dela, né?
Exatamente. Isso é uma coisa bem, bem importante, né? Porque a atenção exclusiva, ela também é importante, mas ela não precisa ser de horas, né? Ela pode ser uma atenção de 20 minutos, 30 minutos, você vai se envolver sim na brincadeira, na atividade, no que a criança fez, mas essas pequenas atençõezinhas que a gente dá ao longo do dia também são importantes, né? A criança fez um desenho e você está lá no meio do teu trabalho, home office, você fala, uau, que desenho lindo, depois eu quero que você me conte melhor sobre ele. Pronto, é tudo que a criança precisa, né? Você para ali meio minuto para falar isso para a criança e depois você chama ela, traz aquele desenho, vamos conversar sobre ele, quero ver como é que você fez, que cor você usou e tal, enfim, e aí vai dando esse tipo de atenção, né? Mas isso de incluir, né? A gente vê muito que os pais usam o celular e o YouTube, os desenhos, enfim, para as crianças ficarem sossegadas enquanto eles fazem as atividades domésticas ou o trabalho, né? E aí é onde eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o trazer as crianças para participar dessa rotina também é fundamental, exatamente como você comentou, Elisa. Daqui a pouco eles nem percebem como é que aquele almoço está na mesa, né? E aí como é que isso se transforma ao longo do desenvolvimento, quando essa criança tiver, sei lá, 16 anos, né? O que, que ela vai querer, que ela vai achar que simplesmente vai surgir, vai estar pronto, né? Então isso é realmente bastante importante.
Além dessa participação, dessa inclusão, também acho que é a questão da utilidade, né? A criança também se sente útil, importante, né? Nesse processo, né?
Exatamente, com certeza.
Você queria falar, Cíntia? Tá mutado.
Não, é que ela comentou, depois lá com 16, a gente vê o resultado disso, né? Pois é. Eu hoje no programa não posso falar muito, porque eu não tenho mais criança, eu tenho 16 e 17 anos. Eu vou dizer assim, ó, é difícil tirar essas telas, viu? É difícil. Mas a gente também tem os nossos combinados, a adolescência também tem essas questões, e a gente também tem os nossos combinados. É, a Júlia tinha uma mania, assim, de querer assistir série no celular, e eu achava um absurdo aquilo, celular minúsculo, imagina que horror. Então a gente fez algumas combinações, agora ela tem um computador, né, não consegui comprar uma TV para o quarto, mas ela tem um computador, que é um pouco melhor, mas também tem, então não muda, viu, gente? A gente tem os adolescentes, também não muda nada, a gente continua com as mesmas rotinas, horários, pode, não pode, faz, não faz, online, então continua, viu? Não, a gente não muda não, continua essas questões.
Com certeza, com certeza. Gurias, a gente vai chegando aí ao fim do programa. Infelizmente, passa muito rápido o nosso tempo. Tem mais alguns recadinhos antes de passar aí a palavra final para a Aline. É, aqui pelo YouTube, o Carlos Plummer, que está sempre ligadinho com a gente no Rio de Janeiro. E também professora Mi, ensinando com amor, colocou muito pertinente esse assunto. E a gente fica muito feliz, né, de ter a Aline aí com a gente, compartilhando um pouco mais desse conhecimento aí, que pode estar ajudando muitas pessoas também através aqui da Rádio CPT. Não sei se as gurias têm mais alguma pergunta, algum comentário, senão a gente já vai encaminhando aí para as palavras finais da nossa entrevistada.
Não, o único comentário com relação à adolescência, né, é que eu tô usando, eu tenho uma filha que é muito quieta e uma que é muito falante, a mais velha é muito quieta e é difícil, e aí eu uso o celular para conversar com ela, gente, maravilhoso, eu mando os recadinhos, assim, ela faz tudo que eu peço quando eu mando com coraçãozinho, gente, é um luxo. Ontem, que era domingo, veio a avó aqui, né, almoçar conosco, que tá vacinada, graças a Deus, né, só falta a segunda dose com todos os cuidados, e aí ela sabe que a gente quer que ela fique aqui junto, que ela ama essa avó, mas ela acha, não vou usar a palavra agora, né, mas ela acha bem chato ficar sentada com a gente aqui conversando nossos assuntos, né, e ela fica um pouco, ai, não tem nada pra fazer, posso ir pro quarto? Digo, ai, filha, ai, não sei o que, ai, a hora que você tiver uma coisa pra fazer, um jogo, uma coisa, vocês me chamam. Aí a gente já almoçou, ela veio almoçar e ela subiu, tinha um chocolate. Eu botei na minha perna e fiz a foto. Gente, não deu 30 segundos, ela tava aqui embaixo de novo. Por causa do chocolate. Veio toda sorrida. Aí a gente ri. Então a gente usa isso também como uma brincadeira de entender que ela precisa ficar no mundinho dela nesse momento, mas que ela vem, ela faz. E eu me irritei muito com isso por muito tempo, mas também eu tenho que tentar entender, né? E a gente vai tentando acessar de outras formas, né?
Que legal. Eu acho super importante isso, a Elis já tinha comentado antes, né? Por mais que ela falou, né? Ah, a mãe tá sempre aprendendo também, com erro, com acerto e tudo mais. A gente está aqui falando sobre o uso de telas para as crianças, né? A Aline comentou sobre períodos, a limitação em que faixa etária e tudo mais. Mas a gente sempre tem que lembrar de que cada pessoa é única, né? Tem que cuidar muito isso. Os pais e os professores têm que ter essa atenção, né? De conhecer, de ver qual é a necessidade, qual é a dificuldade. Porque por mais que a gente esteja falando aqui de idades, de faixas etárias, de utilização, sempre tem essa questão pessoal, individual, né, Aline?
Com certeza, com certeza. E por isso que é importante, né? Os pais conhecem os seus filhos. Então, ninguém melhor do que os pais para olhar e observar o que pode estar atrapalhando ou não no desenvolvimento da criança, né? Então, essa é a primeira conclusão, né? Conversem com seus filhos, observem seus filhos, qualquer sinal de aumento de irritabilidade, de ansiedade, de mudança de humor, de isolamento, são sinaizinhos importantes para a gente começar a monitorar mais de perto, né? A gente não vai fugir da tecnologia, né? A gente não tem como. Uma pesquisa que mostra que aqui no Brasil, praticamente 90% da população tem um aparelho celular, né? Então, assim, não tem como a gente fugir da tecnologia. Mas, em resumo, né, concluindo, é a gente prestar atenção no humor das crianças, é a gente tentar conduzir a rotina das crianças de forma que as telas não atrapalhem o sono, a alimentação e a atividade física, a gente trazer para a interação da família o que as crianças estão fazendo no virtual, né, o que ela aprendeu na escola, o jogo que ela está jogando, como é que foi a fase que passou e assim por diante, o vídeo que assistiu, o que ela aprendeu no vídeo, o que ela vai trazer isso para a vida pessoal dela, né? E utilizar a tecnologia sempre com supervisão, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente usa para as aulas, que é um ponto positivo, que a gente usa para a interação social, quando a gente mantém o distanciamento, que também é um ponto positivo, né?
Trazer as tecnologias como nossa aliada, né? Usar aí essas coisas a favor. Cíntia, teu comentário final aí, despedida com a nossa entrevistada.
Ah, eu queria agradecer muito ela, foi um programa muito legal, né? A gente tem sim pontos positivos, eu vejo assim que as aulas online, a única forma que a gente conseguir continuar com esse vínculo com os alunos é porque a gente tem um computador, é porque a gente tem a internet, ainda consegue ver olho no olho, né? Apesar de estar longe, a gente tem que fazer muitas coisas diferentes para conseguir fazer 50 minutos de aula aí para cada turma, mas enfim, é o jeito que a gente encontrou de trocar essas experiências, de continuar com esse vínculo, né? A escola dominical também, quando a gente faz essas aulinhas da igreja online, é um vínculo que a gente está permanecendo, é um vínculo que a gente, né, diz, oi, eu tô aqui, tu tá aí, mas a gente tá junto. Então tem coisas positivas, mas sempre, né, gente, o que a gente sempre fala aqui no programa, a importância do pai e da mãe conhecer seus filhos, conversar com seus filhos, ouvir os seus filhos, e a gente consegue, errando, acertando, né, Elisa, mas a gente consegue levar e criar grandes pessoas aí para o mundo, né, nós somos só as pessoas que cuidam aí do bem que Deus nos deu, que são nossos filhos, e que a gente consiga fazer essa tarefa da melhor forma possível. Ouvintes amados, beijo, uma semana abençoada para vocês.
Olha só, gurias, tem um recado aqui que chegou da Simone Vitor. Ela colocou assim: gurias, preciso compartilhar com vocês, e é por isso que eu preciso ler aqui também para nossa audiência.
Estava vendo isso agora.
Assistindo, ouvindo enquanto faço comida para correr para o estágio. Essa hora é a hora do João, 8 anos, brincar de alguma coisa. Ele ouvindo o programa comigo, ele diz assim na hora que estavam falando sobre afeto e amor e cuidados e tipos de demonstrações, até no serviço da casa. Ele diz: mãe, tu tem muito afeto por mim mesmo. Eu disse: viu só, ensinar as coisas da casa é amor puro, meu filho. Boa semana para todas vocês, lindonas. É o recado da Simone, que legal, né? A gente poder fazer essa... E isso é a vantagem das tecnologias também, né? A gente falando aqui, já vem a interação ao vivo e a gente pode estar compartilhando. Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando ricamente aí, né? Tanto na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Mais uma vez, agradecer. A gente fica muito feliz de você colocar os seus dons também no nosso programa CP Terapia, viu?
Muito obrigada, eu. Foi muito legal estar aqui com vocês. A gente continua conversando daqui para frente.
Que legal. Valeu, gurias. Obrigada aí mais uma vez por essa participação. Uma abençoada semana e até segunda-feira, né? Se Deus quiser, vocês aí com a gente. E também lembrar a nossa audiência querida. Obrigada por estarem com a gente, participando, interagindo. Lembrando que você pode compartilhar essa nossa programação para que mais pessoas também tenham acesso. E fica o convite para que você acompanhe o programa Homens de Fé às 14h aqui na Rádio CPT com o pessoal aí da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil e da Hora Luterana, falando hoje sobre o tema quarentena, um momento para se aproximar de Deus. Não perca aí esse programa às 14h, toda segunda-feira, na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você. Uma abençoada semana, até amanhã. Tchau, tchau.